Podcast Folha PE.
Fato e análise.
A queda do PIB brasileiro, o produto interno bruto, não é? Registrou uma queda de 4,1% em 2020, ou seja, o ano passado, na comparação com o ano anterior, 2019, afetado pela pandemia do coronavírus. É o maior recuo anual da série iniciada em 1996. Essa queda interrompeu o crescimento de 3 anos seguidos, pequeno, mas com o crescimento de 2017 a 2019, quando o PIB acumulou alta de 4,6%. Para falar, esclarecer sobre isso, nós estamos com o economista, professor da Uniaeso, Sandro Prado, conversando com a gente, participando aqui do nosso programa. Professor, bom dia, prazer ouvi-lo.
Bom dia, Jota Batista. O prazer é meu estar novamente contigo.
Recíproca é verdadeira. Professor, vamos tentar passar para o nosso ouvinte. Aqui a gente tem uma gama de ouvinte dos mais variados segmentos, né? Poder aquisitivo, enfim. Claro, a pessoa sabe o que é PIB, o que isso representa quando tem um conhecimento. Mas aquela pessoa simples, o PIB caiu, isso é ruim para a nossa economia? De que forma isso é ruim para a nossa economia, professor Sandro?
Jota Batista, eu acho que primeiro eu acho importante a gente explicar o que é PIB. Porque, perfeito, na verdade, esses termos é o que a gente chama de econometria.
Isso.
São termos usados por economistas, mas que, na verdade, grande parte da população não tem conhecimento porque não é uma palavra do nosso vocabulário comum.
Uhum, perfeito.
O produto interno bruto, ou PIB, ele é o somatório de toda a riqueza produzida em uma nação, no nosso caso, no Brasil, durante um determinado período de tempo. Então é somado tudo que é produzido pela agropecuária, pela mineração, pela indústria, pelo comércio varejista, pelo comércio de serviços, tudo isso é somado e daí sai o produto interno bruto, incluso o que empresas multinacionais produzem aqui.
Entendi.
E por quê que isso tem tanta importância na economia real, que é o que interessa ao cidadão, à cidadã? É porque quando esse volume de produção de riqueza ele aumenta, ele tende a aumentar o número de empregos, aumentar a renda, ele dinamiza a economia e todo mundo ganha com isso.
Uhum.
A população, porque tem mais emprego, aumenta salário, aumenta a renda. O governo, porque aumenta os tributos e, com isso, ele pode fazer novos investimentos, prestar serviços à população com maior qualidade. Então, todo mundo espera o crescimento econômico. Enquanto estratégia de uma nação, o crescimento econômico ele está à frente.
Uhum.
Há uma diferença entre crescer e desenvolver. Desenvolver significa que você vai dividir essa riqueza pela nação. Mas aí vem a grande questão. A gente precisa crescer necessariamente, pelo menos para manter o nível de emprego. Porque todo ano entra no mercado de trabalho jovens que querem trabalhar, que precisam trabalhar, que entram para a população economicamente ativa. E, ao mesmo tempo, hoje, cada vez mais as pessoas estão retardando a saída do mercado de trabalho.
Uhum.
Muitas pessoas que aposentam continuam trabalhando. Então, um dos esforços que o governo deveria ter é focar na criação de emprego. Quando a gente cresce, empregos são criados. Quando a gente tem uma retração, começa a haver, dentre outros efeitos colaterais, o aumento do desemprego. E o que aconteceu, para a gente entender, é exatamente isso. Suponhamos que no ano a gente ganhasse 100. No outro ano, nós estaríamos, então, com 95,9. Essa queda significa que nós tivemos uma queda na nossa riqueza.
Uhum.
E, obviamente, que uma queda na renda per capita, aumento de desemprego, baixa produção e todos esses efeitos que a gente vê na economia, que a gente chama isso de recessão econômica.
Entendi. O professor Sandro Prado, até aproveitando dentro desse contexto que o senhor está situando o nosso ouvinte, isso interfere também no consumo das famílias, não é isso? Ou seja, o nosso ouvinte deixou de comprar produtos, teve perda aí com relação a essa queda do PIB também, já que influencia a questão da a nossa economia, da nossa atividade econômica, da riqueza do nosso país. Isso também repercutiu nas famílias, não é?
Sem dúvida. O consumo das famílias, ele teve uma queda em 2020, média, de 3,5%. É uma queda muito forte se a gente levar em consideração que a Câmara e o Senado aprovaram os auxílios emergenciais de 600 e 1.200, aquele integral. Depois veio o residual, que muita gente ganhou, de R$300, mais de 60 milhões de pessoas. E isso fez com que nós não despencássemos o consumo da família, que foi uma atitude muito importante, anticíclica de recessão econômica. Ou seja, nós tivemos uma queda no consumo das famílias, mas ela iria ser muito maior se esse auxílio emergencial, o saque emergencial e outros benefícios de políticas públicas de transferência de renda não tivessem sido adotadas, tendo aí como grande, digamos assim, comandante desse navio a Câmara dos Deputados.
No caso, o consumo das famílias caiu 5,5, não é?
Isso.
5,5, isso, exatamente.
Perdão, 3,5, né? E o consumo do governo, que também é muito importante, ele caiu 4,7.
Isso, exatamente.
Ou seja, é um momento de recessão econômica, é quando o gasto do governo deveria aumentar para que a economia dinamizasse. Mas como nós estamos numa situação de gastar mais do que arrecada, né, nós já estamos com déficit fiscal, o governo, ao invés de aumentar os gastos, ele retraiu, fazendo que acentuasse um pouco mais aí essa crise, né, que nós estamos.
Fora a China, professor, que teve um crescimento em 2020 de 2% no seu produto interno bruto, outros países também caíram. E isso foi até falado ontem pela equipe econômica aqui do governo. Mas outros países também tiveram perda. É a pandemia da Covid-19. É só a pandemia da Covid-19 ou não necessariamente, hein?
Não necessariamente. Claro que a pandemia é uma variável significativa para a queda do produto interno bruto. Porém, medidas econômicas podem ser tomadas para minimizar esses efeitos. Eu acho que a gente não deve se comparar com outros países, com outras realidades diferentes. O primeiro trimestre do ano de 2020, nós já tínhamos uma expectativa de um crescimento zero. Nós já estávamos com uma economia bastante letárgica, bastante anêmica. Não deveríamos ter um bom desempenho do PIB no ano de 2020 e a queda já era esperada. Se não houvesse minimamente essa transferência de renda para as famílias mais pobres, para a gente manter um pouco mais elevado o consumo das famílias, essa queda era maior. Aí vem a pergunta, é de se comemorar, como o governo está falando, uma queda de apenas 4,1%?
Já que a previsão era de chegar até 7 negativo ou mais, né? Teve economista que cravou que poderia chegar na casa dos 9 negativo, né?
Exatamente. Como economista, quando ele faz uma análise de cenário, ele tem uma coisinha que a gente chama de economia, que é ceteris paribus. Desde que todas as variáveis permaneçam constantes. A grande variável que mudou esse cenário foi justamente o auxílio emergencial para as famílias de mais baixa renda e a preservação dos postos de trabalho. Mas se a gente for parar para pensar, crises parecidas como essa, as pessoas que são um pouquinho aí mais, né, que são um pouco mais de idade, um pouco mais experientes, vão lembrar. Em 1981, no início do governo de do presidente João Batista de Figueiredo,
que foi o último
1971,
militar,
né, o último governo período militar,
isso, exatamente,
último governo, nós tivemos uma queda de 4,3.
Uhum.
Outra queda abrupta como essa, de 4,3, nós cravamos no primeiro ano de governo do presidente Fernando Collor de Mello, quando houve o famoso bloqueio de dinheiro, né, que o povo ficou tudo assustado, sem uhum. dinheiro,
e a demanda caiu. Confisco da poupança.
Isso, confisco da poupança, dos haveres que estavam na conta uhum. corrente,
isso,
no overnight, exatamente. Aquela confusão.
Isso.
E depois vem esse. Ou seja, nós estamos com a pior década já em 120 anos. Então, assim, nós não temos que comemorar uma queda pequena. Por quê? Porque o ano de 2021, com o aumento dos casos da Covid, com a volta da necessidade de lockdown, principalmente atrapalhando bastante os serviços, que foi justamente o setor econômico que mais teve queda em 2020,
uhum.
que mais fecharam lojas, varejo, serviço, então significa que nós estamos numa grande crise econômica, que ao invés de minimizar os 4,1, querendo comparar com outro país,
com a Alemanha,
nós deveríamos ter medidas efetivas
uhum.
para que justamente a gente pudesse sair disso.
Isso, até aproveitando, a Alemanha teve queda de 5,3, o Japão teve de 4,8, isso foi utilizado justamente pela equipe econômica comparando o Brasil com esses países. Mas, por exemplo, o Japão é um país industrializado, a Alemanha idem, ele tem um poder de reação maior. A gente aqui só tem o agronegócio, a agropecuária, que teve um acréscimo de 2%. Fora isso, serviços e indústria caindo, ou seja, nós estamos se tornando cada vez mais um país desindustrializado. É isso, professor?
Exatamente. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque o que salvou a queda mais forte também, um outro ponto, foi o agronegócios. Ah, é porque nós somos muito bons nisso? Não, são variáveis. Uma delas, nós tivemos uma forte queda do real em comparação ao dólar. Nossa moeda desvalorizou muito em 2020, o que fez com que o preço dos produtos brasileiros fossem mais competitivos no exterior. E também, com a pandemia, houve um aumento do consumo dessas commodities, como soja, como arroz, como feijão. Então, aumentou as exportações brasileiras para o exterior. Só que todo mundo sentiu o efeito que o que fez com que o PIB brasileiro, na verdade, não tivesse uma queda maior, causou inflação. Então, só o preço do óleo de soja em 2020 subiu quase 102%, arroz, feijão, carne, todo mundo viu isso. Por quê? Porque esses produtos tiveram uma valorização no mercado internacional, a nossa moeda está ainda muito desvalorizada, fazendo com que se repita muito o que acontecia há 100 anos atrás, que era o Brasil depender única e exclusivamente de produtos primários. Na década de 30, éramos dependentes de café. Agora muda para soja, para carne bovina e outros produtos primários. Mas isso é muito ruim para a economia brasileira. A gente quase que volta a ser um exportador de cana-de-açúcar, de pau do Brasil. É um retrocesso muito grande. A desindustrialização e a queda dos serviços no Brasil é muito preocupante no atual cenário.
Para fechar a nossa entrevista de hoje, professor Sandro Prado, o que esperar de 2021? Estamos no mês de março e estamos aí enfrentando ainda a dificuldade de vacinação. E é um consenso no próprio meio econômico de que só através da vacinação em massa poderemos, né, sair dessa enrascada e alavancar a economia novamente. O que esperar de 2021 no tocante também ao PIB, hein?
É, Jota, um detalhe até que eu queria trazer aí em tela.
Pois não.
É o seguinte, quando a gente pensa na vacinação, primeiro que é o nosso desempenho comparado ao tamanho da população, né? Não dá nem para comentar como nós estamos atrasados na imunização da população.
Uhum.
Outra é que a população economicamente ativa, que é o pessoal que está na rua, são garçons, são comerciários, são vendedores de loja, são pessoas que trabalham na praia. Essas pessoas não foram imunizadas. Nós só conseguimos agora imunizar parte da população mais idosa que já estava dentro de casa. Então, quando a gente fala mais parte da população já foi imunizada, não foi. Porque quem está na rua fazendo o vírus circular não foi imunizado ainda. Então, nós estamos agora no ápice da epidemia, novamente, dessa segunda onda. E, obviamente, que os governadores do estado, para quem ficou a responsabilidade, vão começar a tomar mais medidas restritivas. Nós vamos ter aí uma tendência de aumento de desemprego, caso o governo não aprove novas medidas. Temos um novo auxílio emergencial que foi pré-aprovado, aí, aprovado em parte pelo Senado, também bastante tímido. Então, nós temos uma tendência de um crescimento muito pequeno do PIB em 2021. E esse crescimento pequeno do PIB não vai ser suficiente para a grande queda que nós tivemos em 2020. Ou seja, nós devemos começar 2022 com a economia do mesmo tamanho que começamos em 2019, na melhor das hipóteses.
Infelizmente, né?
Infelizmente, Jota.
Professor Sandro Prado, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, mais uma vez, colaborando com o nosso programa. Onde encontrá-lo nas redes sociais?
No Instagram, profdeprofessor.sandroprado. É sempre um prazer aí ter esse bate-papo com você, que eu acho muito importante para que a gente traga aí alguns detalhamentos, né, da economia real para a população, Jota.
Ok, muito obrigado, professor. Um abraço virtual, até um próximo encontro. Professor Sandro Prado, economista e professor da Uniaeso.
Podcast Folha PE. Fato e análise.